Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O Brasil tem 16 milhões de diabéticos, segundo a SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes. E nesta pandemia, muitas pessoas com essa doença crônica foram impactadas, seja por alteração na rotina, mudanças na alimentação e acesso aos serviços de saúde para controle da diabetes. É o que revela estudo da própria SBD, em parceria com vários pesquisadores. A pesquisa mostra que 59,4% dos participantes apresentaram piora no controle da doença e, consequentemente, no índice glicêmico durante a pandemia. Outro dado preocupante é que 38,4% adiaram consultas ou exames marcados. Para o endocrinologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Josemar de Almeida Moura, esse cenário é compreensível, mas pode trazer consequências importantes para a saúde.
Os prejuízos a gente não tem como medir, mas eu não tenho dúvida que existiram prejuízos. Não sei se os prejuízos, no caso, são superados pelos riscos eventuais do indivíduo sair de casa, enfrentar uma condução, um ônibus e lotado e eventualmente uma espera no centro de saúde, um local que eventualmente possa ter também pacientes com Covid. Então, infelizmente, nesse momento é muito difícil a gente medir isso.
Quando não controlada, a diabetes pode causar complicações como infarto, perda da visão, formigamento e dormência das pernas, pés e mãos, aumento nos casos de infecções e ferida nos pés, que podem levar a amputações. Por isso, o professor reforça a importância da atenção primária e equipe de saúde da família para que possam manter o contato com os pacientes com diabetes para a vigilância da doença, mesmo que seja por teleconsulta. Josemar de Almeida também avalia que o diagnóstico precoce possa ter sido impactado com o cenário atual. A estimativa é de que 46% do total de pessoas com diabetes não sabem que têm a doença.
Com certeza houve um retardo, um atraso, mas no caso do diabetes especificamente, o indivíduo apresenta sintomas clássicos do diabetes, que urina demais, que bebe muita água e sente muita sede. Eventualmente, essa fase da doença, ela pode demorar até 5 anos para se manifestar. E muitas vezes o indivíduo, quando já tem o diagnóstico de diabetes, pela primeira vez, quando ele procura a assistência pela primeira vez, ele pode já ter alguma complicação renal ou cardiovascular. Então, esse é um problema, mas não acredito que só esse ano tenha feito essa diferença. Acho que é uma coisa mais de longo prazo. Mas certamente houve uma demora no diagnóstico, eventualmente, de alguém que não conseguiu assistência, tá certo? Quando a doença é muito sintomática, é muito difícil, eu acredito que as pessoas provavelmente procurem a urgência.
Diabetes é uma doença crônica que afeta a maneira como o corpo metaboliza a glicose. Existem dois tipos. Na do tipo 1, há uma deficiência de insulina. Já a tipo 2 está fortemente associada ao estilo de vida, principalmente obesidade e predisposição genética. Considerando os fatores para diabetes tipo 2, outro dado do estudo da Sociedade Brasileira de Diabetes, coletado entre abril e maio do ano passado, chama atenção. 59,5% dos entrevistados reduziram a prática de atividades físicas, o que pode levar a complicações da diabetes. Por isso, o professor da UFMG, Josemar de Almeida, aconselha.
Eu tenho recomendado pacientes idosos que não têm uma limitação física muito grande, que às vezes não estão podendo caminhar, que façam atividades em casa, por exemplo, ou caminhada, ou mesmo dança, né? As pessoas que gostam, às vezes, e como uma música pode ajudar no relaxamento, eventualmente colocam tênis, alimenta, hidrata adequadamente e faz alguns passinhos de dança. Claro que tem que tomar muito cuidado, porque às vezes um idoso, por exemplo, uma pessoa que tem limitação articular ou que está muito acima do peso, para evitar exercícios que tenham muito impacto, que possam gerar lesões em articulações, especialmente grandes articulações, joelho, coluna, tornozelo. E aí realmente eu acho que tem que tomar cuidado para não forçar demais. Mas às vezes dá para fazer pequenas atividades físicas e com uma frequência maior, mesmo estando em isolamento.
Pessoas com diabetes são consideradas grupo de risco para complicações da Covid-19. Por isso, é importante não descuidar das recomendações para evitar o contágio do novo coronavírus, como manter o distanciamento social, ambientes ventilados, usar máscara e higienizar as mãos com frequência. 34% dos fumantes brasileiros declararam ter aumentado o número de cigarros fumados neste período de pandemia, segundo pesquisa da Fiocruz. Esse aumento no consumo, muitas vezes associado ao estresse e ansiedade, podem trazer diversos problemas para a saúde. Entre eles, a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a doença pulmonar mais prevalente no mundo todo. No Brasil, a estimativa é que até 5 milhões de pessoas tenham a doença. Apesar da alta prevalência, a enfermidade ainda é desconhecida. Um em cada dois brasileiros nunca ouviu falar da doença, de acordo com pesquisa nacional Panorama da Saúde Respiratória do Brasileiro. Por isso, vale a pena saber mais sobre essa doença, que apresenta tanto as características da bronquite crônica quanto às do enfisema pulmonar. Segundo a pneumologista e professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Valéria Maria Augusto, a enfermidade afeta principalmente pessoas que foram expostas a partículas e gases nocivos, especialmente a fumaça do cigarro.
Mas outras inalações, outros gases tóxicos em indústria ou mesmo dentro do domicílio são também potenciais causadores de DPOC, como, por exemplo, a presença de fogão a lenha, a queima de biomassa, como nós chamamos.
Na doença pulmonar obstrutiva crônica, há uma obstrução do fluxo de ar, o que pode provocar tosse crônica e falta de ar, que piora com esforço físico. Tosse produtiva, que é aquela com a presença de catarro e encurtamento da respiração, são sintomas que também podem estar presentes. O diagnóstico é feito com exame físico e história do paciente. E uma vez diagnosticado e indicado o tratamento, é possível ter controle dos sintomas e devolver qualidade de vida aos pacientes. Recentemente, o Ministério da Saúde incluiu pessoas com essa doença na lista de fornecimento gratuito de anti-inflamatórios inaláveis e broncodilatadores que ajudam na respiração. Esses medicamentos já eram oferecidos para tratamento de outras doenças, como a asma. A professora Valéria Augusto afirma que essa é uma grande conquista, mas que para aumentar a sobrevida do paciente, só mesmo cessando o tabagismo.
O uso de broncodilatadores tem muita relação com melhora da qualidade de vida e com redução de sintomas, embora não modifique a sobrevida. O que modifica a sobrevida é parar de fumar.
Os portadores da doença obstrutiva crônica também devem ficar atentos à vacinação anual contra a gripe e contra o pneumococo. A professora da UFMG explica que infecção por um vírus respiratório é risco para essas pessoas. Por isso, ela também reforça a importância de se proteger contra o novo coronavírus.
A gente já sabe que a infecção pelo vírus de influenza e outros vírus respiratórios é grande causadora de exacerbação de DPOC. A exacerbação é o pior fato que pode acontecer na evolução da doença. Cada exacerbação viral, ela se acompanha de uma perda funcional significativa.
O DOPC é mais comum em pessoas com mais de 40 anos, mas pode acometer qualquer um. Para quem tem a doença, é importante que o tratamento continue neste momento de pandemia. Assim como diabetes e hipertensão, os transtornos mentais também podem ser considerados doenças crônicas não transmissíveis e serem tão prejudiciais quanto as doenças físicas. Para se ter uma ideia, a depressão, doença que acomete cerca de 5,8% da população brasileira, é um fator de risco para infarto. E quanto mais tardiamente os sofrimentos psíquicos forem tratados, maiores as chances de se tornarem crônicos. O professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Breno Fiuza, alerta que é importante identificar e prevenir os transtornos psíquicos para que eles não se tornem crônicos. Ele explica o que caracteriza uma doença mental crônica.
Transtorno mental pode se tornar crônico por diversos fatores. O primeiro seria a manutenção de algum estressor psicossocial que faz com que aquele transtorno se cronifica, permaneça por mais tempo, já que a situação definidora, causadora ou ao menos que precipita o transtorno mental, ela permanece, como baixa condição socioeconômica, por exemplo, está ligado a aumento da prevalência de depressão. E outros transtornos mentais, a própria classificação nos exige que ele tenha um tempo maior de observação para a gente fazer aquela diagnóstico.
O transtorno de ansiedade generalizada é outro exemplo de doença mental crônica. Esse transtorno é caracterizado por sintomas que persistem por mais de 6 meses, como dificuldade de controlar as preocupações e que podem trazer outros sintomas físicos, como dor de cabeça e no corpo. Como as doenças mentais crônicas têm duração prolongada, muitas vezes são vistas como características próprias da pessoa, sem levar em conta o que está por trás dessa característica. Por isso, o professor Breno Fius alerta que é preciso ficar atento aos sintomas.
Então é importante as pessoas procurarem ajuda quando estão lidando com sofrimento, quando estão tendo alterações de sono, alterações de apetite, quando estão se sentindo cansadas, quando estão se sentindo tristes, principalmente quando estão passando por momentos de mudança na vida que pode vir a ter sintomas, e se não se procura uma intervenção, um tratamento precoce, esses sintomas podem se cronificar e a pessoa vir a ter um diagnóstico de um transtorno mental.
Neste momento de pandemia, é preciso redobrar a atenção aos sintomas. Medo de se contaminar e contaminar entes queridos e dificuldades socioeconômicas, por exemplo, tornam as pessoas mais suscetíveis aos transtornos psíquicos. Por isso, o professor da UFMG, Breno Fiuza, orienta.
Muito importante nesse aspecto nós mantermos nossa saúde em dia, buscar horas de sono adequada, alimentação adequada, não deixarmos de consultar com psiquiatras e psicólogos se nós já fazemos essas consultas, ou até mesmo procurar um profissional de saúde mental quando nós observamos algumas alterações, alterações de sono, de apetite, fadiga.
Uma pessoa com sofrimentos mentais pode ter dificuldade para buscar ajuda. Pessoas próximas podem incentivá-la e, inclusive, acompanhá-la em um primeiro momento. Mas é preciso considerar que a decisão de se tratar será da própria pessoa. No site www.mapasaudemental.com.br é possível conferir diversas iniciativas de atendimento gratuito ou voluntário online em saúde mental. Saúde e Consciência de hoje está terminando. Para ouvir mais programas e acessar nossa programação completa, acesse o nosso site. O endereço é medicina.fmg.br/rádio. Nós também estamos no Twitter, no @saudeconsciencia e no WhatsApp. Para receber os áudios ou até participar do nosso programa, envie uma mensagem para o número 031-985760326. Esse podcast teve trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Carlos Carmiliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.